Você está ouvindo Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. No Dia Internacional da Mulher, o Instituto Millennium preparou um especial, com artigos, matérias e um podcast reunindo temas relacionados à data e destacando as mulheres que fazem parte de nossa rede. Nesse podcast, vamos falar com Poliana Simões, presidente do Conselho de Jovens Empresários da Firjan, sobre mulheres e empreendedorismo. Também entrevistamos a especialista do Instituto Millennium, Sueli Angarita, que nos fala sobre a carga tributária brasileira. E o demógrafo José Eustáquio Diniz fala sobre as principais conquistas das mulheres na sociedade brasileira ao longo dos anos. O Brasil sempre consta entre os países com uma alta carga tributária. A que se deve esse fato? Impostos altos são sinônimo de melhores serviços? Sueli Angarita comenta o assunto.
Olha, a carga tributária no Brasil ela é bastante injusta. E o grande problema é que nós temos, além de termos uma carga tributária alta, nós temos um efeito contrário, que é uma carga tributária alta, mas um retorno muito ruim. Então, o que deveria ser revertido em hospital, escola, segurança, a gente não tem. Então, assim, a gente tem carga tributária de país de primeiro mundo e serviços, que seria o retorno, né, que é o papel do Estado, de país subdesenvolvido. A carga tributária ela é necessária porque a máquina pública ela funciona em função do que arrecada. A questão é que nós temos uma carga tributária elevada e não temos um serviço adequado, porque se nós tivéssemos um retorno, nós sentiríamos menos, muito menos. O que acontece, por exemplo, nas empresas? A empresa ela paga um plano de saúde para o funcionário, porque mesmo o funcionário e a própria empresa contribuindo para o INSS, se não houver pagamento de plano de saúde, que uma grande maioria faz, o funcionário se vê numa situação delicada quando necessita de uma atenção médica. Então, nós temos uma carga tributária que é necessária sim, mas o grande problema é que nós não temos retorno. A legislação, ela deixa muita brecha quando ela mesma passa por cima de uma hierarquia, que também existe uma hierarquia quando se fala de legislação tributária. Por exemplo, uma lei está acima de um decreto e muitas vezes um decreto vem alterar uma lei, o que não seria o correto. Então, numa determinada situação, os profissionais, os especialistas começam a questionar e a coisa chega muitas vezes no nível maior, que é o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Existe muita complexidade e não é só no entendimento, é no cumprimento da que a gente chama obrigação acessória, como transmissão de arquivos, emissão de documentos fiscais e tudo mais. A gente tem que tomar um certo cuidado porque, por exemplo, existe um projeto de lei que está em votação desde 2007, então aí já vão quase 5 anos, para discriminar os tributos na nota fiscal. Só que existem os tributos que incidem sobre o faturamento das empresas e existem os tributos que incidem sobre o lucro das empresas. Então, se for discriminado só os tributos que incidem sobre o faturamento das empresas, o consumidor, o brasileiro, ele não vai ter uma noção real. É uma situação bastante complexa. Se você for para outros países, França, Estados Unidos, enfim, que você vê discriminado, a gente tem que tomar esse cuidado aqui, porque é muito, muito mais complexo do que o que se pretende fazer. A gente não vai ter noção da realidade. Agora, o brasileiro, o movimento para mostrar para o brasileiro o grau de complexidade, o grau de importância que a carga tributária tem na economia, aumenta cada vez mais e muitas pessoas já começam a ficar espantadas, a se questionar. Mas acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. É importante entender, não como especialista, porque a coisa, como nós estamos dizendo desde o início, é bem complexa, mas ter noção do que representa, por exemplo, para um brasileiro, mais especificamente para uma mulher, a carga tributária que incide sobre um cosmético, por exemplo. E entendendo, percebendo como isso funciona, a gente começa, vamos dizer assim, ficar um pouco mais revoltado e questionar mais para que algum dia alguma coisa mude. Porque para acontecer mudança, não acontece da noite para o dia. Os movimentos vão acontecendo, os questionamentos vão acontecendo, até que um dia alguma coisa aconteça, porque fala-se de reforma tributária há muito tempo. Mas é complexo isso acontecer. O governo ele questiona: se eu diminuir a arrecadação, eu não mantenho a máquina pública. Então, hoje, nesse momento que a gente está vivendo, tentou-se trazer de volta aí uma outra CPMF disfarçada com outro nome. Houve uma pressão, não aconteceu. A sociedade é responsável por todos pela eleição dos nossos representantes. São eles que fazem as leis, são eles que aprovam as leis. Mas nós temos que ter consciência disso. Infelizmente, ainda não acontece isso no Brasil. A coisa está começando a acontecer agora. Eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Mas que é importante que a dona de casa, que o brasileiro que não seja envolvido diretamente com essa questão tributária, eu digo assim, que não seja um profissional da área, que entenda que no preço do arroz tem uma carga tributária, que no preço do produto de limpeza tem uma carga tributária. E que isso faz toda a diferença na nossa vida. Mesmo um brasileiro que ganha um salário mínimo, ou brasileiro que tem o Bolsa Família, porque ele tem uma limitação, uma carência muito grande financeiramente falando, mas quando ele vai à farmácia, quando ele vai à padaria, ele está pagando a mesma carga tributária que eu, quando vou, eu pago. Então, não existe distinção. Eu acho que a questão é. Hoje a gente ainda não consegue fazer muito isso. Uma alternativa a gente acabou de colocar, que é a identificação da carga tributária que incide sobre cada produto. Mas olhar mesmo a questão do preço. Infelizmente, a gente ainda não tem meios para fazer um estudo muito mais aprofundado, principalmente, né, eu diria. Quem não é da área, mas olhar o preço e fazer aquele estudo, né, de pesquisa de um local para o outro, olhar puramente o preço. Carga tributária hoje ainda não se consegue identificar. E mesmo os profissionais da área têm essa dificuldade em função da complexidade e do duplo sentido que muitas vezes a legislação tem. Mas a dona de casa tem que procurar, quando pode, pesquisar e olhar o preço, porque imposto, tributo é preço, além da margem de lucratividade, né?
Este ano comemoramos 80 anos do voto feminino. Quais as consequências dessa conquista? Quais mudanças ela trouxe para a nossa sociedade? A que se deve o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho? Conversamos com José Eustáquio Diniz, doutor em demografia do IBGE, sobre o assunto.
As mulheres avançaram muito no Brasil, né? Avançaram na educação, avançaram no mercado de trabalho, elas vivem mais do que os homens. Em praticamente todos os setores sociais, as mulheres avançaram muito no Brasil. O que as mulheres estão mais atrasadas no Brasil é exatamente a participação política parlamentar, né? Que principalmente nas eleições proporcionais, né? Mas também nas majoritárias, porque no Senado está em torno de 15% a participação no Senado, né? Nas prefeituras está em torno de 9%. Nos governos estaduais também está em torno aí de 10% também, né? E o que está mais baixo é exatamente na Câmara Federal, né? Se você comparar com outros países, por exemplo, na América do Sul, a gente perde para todos os países da América do Sul, né? A gente perde inclusive para países internacionalmente, para Iraque, Afeganistão, né? Países que estão em guerra, que têm pouca tradição de participação das mulheres, mas por causa das políticas de cota, etc., eles têm uma participação maior do que o Brasil. Os países de língua portuguesa, tipo Angola, Moçambique, Timor-Leste, todos eles têm participação maior do que o Brasil, né? Argentina, por exemplo, a participação na Argentina é 40%, né? Mesmo Bolívia é maior, Peru é maior, tal. Então, a pergunta que se faz é a seguinte: por que isso? Será que é porque a população brasileira discrimina as mulheres? Aí a gente acha que não. Por quê? Por que que você tem? Por que que existem várias evidências que mostram que não, né? Quais são as evidências? Primeiro, existem várias pesquisas de opinião que mostram que a população ela tem até uma visão mais positiva das mulheres do que dos homens em termos de participação na política. E teve um dado muito importante da eleição passada para a presidência, que é o seguinte: a gente tinha nove pessoas concorrendo para a presidência da República, sete eram homens, duas eram mulheres, e essas duas mulheres, no primeiro turno, elas tiveram 2/3 dos votos, 67% dos votos foram para as duas mulheres e só 1/3 para os sete homens. Então, a questão é a seguinte: se o eleitorado brasileiro, se 2/3 do eleitorado brasileiro votarem mulher para presidente da República, né, no primeiro turno das eleições passadas, por que que esse eleitorado não votaria com as mulheres para outros cargos, né? Quer dizer, a minha leitura é que o eleitorado não discrimina as mulheres, que o eleitorado votaria as mulheres, mas também não vai votar em qualquer mulher, certo? Por exemplo, já teve uma mulher que foi candidata à presidência da República, não sei se você chegou a lembra dela, Tereza Ruiz, por exemplo, foi candidata em 2006. Ela teve pouquíssimo voto, né? Por quê? Porque ela não tinha estrutura partidária, porque ela não tinha um bom currículo. Quer dizer, não é porque é mulher que o eleitorado vai votar se for uma boa candidata e se tiver um bom apoio, né? Nesse dia, por exemplo, a Dilma conseguiu se eleger, por quê? Porque ela teve o apoio do presidente da República, que era um presidente popular, teve apoio do PT, que era o maior partido do Congresso, teve apoio de uma coligação partidária muito forte, teve apoio dos governadores, teve apoio de deputados, etc. Então ela conseguiu se eleger, né? Ela tinha um bom currículo, né? Principalmente currículo administrativo, né? Então o eleitorado votou na Dilma. Agora, nos partidos, o que que acontece? Se você pegar a maioria dos partidos brasileiros, pode pegar todos os partidos, não tem nenhum partido que é presidido por mulher. Não tem nenhum partido que as mulheres são maioria na estrutura partidária. É ao contrário. Tem partido que não tem mulher nenhuma nos cargos de direção desses partidos, né? Os partidos não indicam as mulheres para cargos que dê visibilidade pública, né? Para que a pessoa possa construir a sua carreira política. Os partidos não apoiam as mulheres em termos de formação política, em termos de recurso financeiro, em termos de recurso partidário na hora das eleições. Então, existe uma barreira, né, para as mulheres na política quando se trata de conseguir um espaço mais igualitário dentro dos partidos políticos. Então, a minha explicação, são várias, né, explicações, etc., mas eu gosto de colocar como explicação principal uma barreira que os partidos fazem, no sentido porque eles tradicionalmente, esses partidos foram construídos e controlados pelos homens, então eles acabam favorecendo os homens e dificultando, né, a participação das mulheres.
E o senhor acha que hoje no Brasil o fato de nós termos uma presidente mulher muda alguma coisa na percepção que as pessoas têm quanto à igualdade de gênero?
Eu acho que ajuda sim, né? Porque, veja só, eu quando era menino, quando a gente ia estudar a história do Brasil, né, tinha lá uma seção que falava assim: os grandes homens do Brasil, né? Quer dizer, quando falava os grandes homens, os grandes líderes, né? Porque todos os grandes líderes eram homens, né? A história era contada pelos homens, tal. Então você já começa a colocar na cabeça das crianças, nas cabeças das pessoas, tal, é o seguinte: não, o presidente tem que ser homem, né? Todos os presidentes foram homens. Então isso passa a ser uma coisa natural. os presidentes das empresas são homens, os governadores são homens, os prefeitos são homens. Então isso já vai formando uma mentalidade na cabeça das pessoas, né, que a política e os grandes líderes do país são feitos de homens, né? Quando você olha as fotos, né? Você olha as fotos dos presidentes do Brasil, todos são homens. Então, você pensa bem, uma menina novinha de 6 anos, 7 anos, 8 anos de idade, ela vai olhar aquilo ali e vai falar, olha, isso aqui não é para mim, né? Isso aqui é, eu vou cuidar de, eu vou ser professor, eu vou ser enfermeira, tal. Presidente é coisa de homem. Então, mesmo que isso não for formalizado desse jeito, você já vai passando essa ideia, né? Mesmo que seja de maneira implícita, né? Que os cargos públicos são cargos masculinos. E aí, quando você tem uma presidenta mulher, né? Isso automaticamente você já muda na hora, porque quando você olhar as fotos, ó, pô, pá, tem uma presidente pode ser mulher, né? Você vê, por exemplo, o Brasil é o país que abre a Assembleia da ONU, né? Tradicionalmente é o Brasil que abre. Agora que tem uma presidência mulher, foi a primeira vez que a Assembleia Anual da ONU foi aberta por uma mulher. Nunca tinha acontecido isso em 60 anos, né? Eu sei de gente assim de vários outros países que ficaram orgulhosos. Ah, que legal, ó, primeira vez que acontece uma mulher abrindo as sessões da ONU, né? Então, existe esse impacto assim simbólico, né? Vamos dizer assim, das pessoas já começarem a identificar, né, uma mulher. Quando se reúne os líderes aí do G20, né, do G7 ou dessas reuniões internacionais, ou quando vai ter a Rio mais 20 aqui no Rio de Janeiro, você ter, antigamente você só tinha homens, né? Aí agora você começa a ter, Brasil tem uma mulher, Argentina tem uma mulher, Costa Rica tem uma mulher, Austrália tem uma mulher, etc. Você vai vendo que o mundo está mudando, né? E que existe espaço para as mulheres nesse mundo da política. Então, nesse sentido, eu acho que vai ter um impacto, sim, um impacto já imediato e um impacto de longo prazo. Agora, na eleição passada, a gente já esperava, eu pelo menos esperava, por exemplo, exatamente porque ter duas mulheres fortes candidatas, né, tanto a Dilma e como a Marina, eu esperava que isso aí ajudasse a eleger mais deputadas, mas não ajudou. O número de deputados eleitos em 2010 foi o mesmo número de deputados eleitos em 2006, que foram 45 mulheres, né, para deputados federais. Para deputados estaduais aumentou um pouquinho, mas para deputados federais foi o mesmo número, né? Então, quer dizer, estou falando isso para dizer o seguinte, quer dizer, não basta só ter uma mulher na presidência, né? Precisa que os partidos, existe uma política de cotas no país e tal, precisa que os partidos respeitem essa política de cotas, que avance com essa política de cotas, né? Que dê apoio, né? Hoje, esse ano, por exemplo, esse ano nós estamos fazendo 80 anos do direito de voto das mulheres no Brasil, né? O direito de voto foi conquistado em 1932. Então, nós somos de 80 anos. E esse ano tem eleição municipal, né? São 5.565 municípios no Brasil, né? Então, precisa que os partidos dêem apoio para que as mulheres candidatem nesses municípios, né? Que elas tenham recurso para candidatar em igualdade de condições com os homens, né? Para que aumente a participação na base, né? Vereador, por exemplo, é um cargo muito importante porque está ali junto com a população, tornando na base. Então, esse ano é um ano decisivo, né? Para que haja um aumento. Hoje, no Brasil, você tem, nas câmaras municipais, tem em torno de 12 a 13%, em média, de mulheres vereadoras, né? Esse número é muito baixo também. É maior um pouquinho que da Câmara, mas é muito baixo. E precisa ser ampliado. Você tem uma política de cota que fala em 30%, né, de candidatura mínima para cada sexo. E se essa política de cota for seguida e os partidos derem apoio, precisava de eleger um percentual bem maior do que esses 12, 13%.
E você falou sobre esses 80 anos do voto feminino. Queria justamente que você falasse um pouco, fizesse assim traçasse um panorama, né, dessa conquista desses 80 anos, né, se alguma coisa mudou, melhorou nesse sentido.
É uma história que história é longa, começa lá na Revolução Francesa, várias pessoas lutaram, gente morreu, deu a vida pelo direito de voto, pelos direitos, né, da população de modo geral, mas também de direitos das mulheres, etc. Depois conseguiu aqui no Brasil, são de inúmeras mulheres que lutaram pelo direito de voto, né? Assim, a grande líder, assim, o nome mais conhecido, tal, mas não foi só ela, mas é um nome importante, foi a Berta Lutz, né? Que foi a grande líder desse movimento sufragista. E aí se conseguiu o direito em 1932. A primeira deputada foi a Carlota de Queiroz, de São Paulo. Depois fica muito tempo com muito pouca mulher na Câmara, né? Duas, três, quatro no máximo mulheres na Câmara. E só recentemente, depois do fim da ditadura, né? Da processo de redemocratização da nova República, que começou a aumentar, passou para 26, depois para 32 e chegou a 45. Então esse aumento aí da participação feminina, ele é uma coisa assim dos últimos 20 anos, 25 anos para cá, né? Mas mesmo assim, nós estamos muito atrás do resto do mundo, porque o resto do mundo avançou muito mais, do que o Brasil.
E se houver algum aspecto que precise ser melhorado, assim, especificamente nesse sentido?
Não, claro, tem o aspecto principal é esse, por exemplo, precisa de mudar a estrutura dos partidos. Eu tive num seminário lá em Brasília, ano passado, por exemplo, um seminário de mulheres, né, um seminário de mulheres dos partidos brasileiros, né, principalmente os partidos mais progressistas, vamos dizer assim. E o que essas mulheres decidiram nesse seminário, né, foi reivindicar paridade nos cargos de direção dos partidos. Paridade é 50% e 50%. Né? 50% para as mulheres, 50% para os homens. Né? Então, por exemplo, se você tem uma comissão diretiva do partido, então vamos pôr metade mulher e metade homem. Se você tem uma direção municipal, vamos pôr metade homem e metade mulher. Né? E assim por diante, todos os cargos dos partidos, se garantir paridade dentro do partido entre homens e mulheres. A outra coisa é que a gente tem uma política de cotas que nenhum partido respeita a política de cotas, né? Você tem que lançar pelo menos 30% das candidaturas tem que ser do sexo minoritário, no caso das mulheres, né? Essa lei já está em vigor há muito tempo no Brasil, mas os partidos burlam a lei e não preenchem. E quando preenchem, preenchem com candidatos laranjas, né? Candidatos que não estão disputando de fato a eleição, né? Por exemplo, só para preencher a política de cota, aí o partido lança, põe, por exemplo, a faxineira do partido, a mãe do candidato, a irmã, a parente, etc., que não vai concorrer. Ela está colocando ali o nome só para preencher. Isso é como se estivesse burlando. Não é ilegal, não, mas é como se você estivesse burlando o espírito da lei, porque o espírito da lei é você lançar candidaturas e dar apoio para as candidaturas das mulheres. Se você lança mulher que você já sabe que vai perder, você está burlando a lei, né? Então você tem que respeitar a lei e avançar com a lei, porque o ideal é que lançasse 50% da candidatura de homens e 50% da candidatura de mulheres, né? Com apoio às candidaturas femininas, né? Para que ou seja, com apoio igual, né? De homens e de mulheres, não dá apoio só para os homens. Então, isso aí são mulheres. E precisa também de fazer uma reforma eleitoral, porque a estrutura partidária, o sistema eleitoral brasileiro é muito deficiente, né? Precisa. Há quanto tempo está se falando de uma reforma política, de uma reforma eleitoral no Brasil, né? Se discute isso há décadas, né? E o pessoal não consegue fazer uma reforma política, uma reforma partidária, no sentido de democratizar mais a participação, né, de não só de mulheres, mas de todos os setores da sociedade brasileira. Então, tem muita coisa para se fazer nessa área.
Desde 2007, 10 milhões de mulheres abriram seu próprio negócio no país. Já são metade dos empreendedores brasileiros. Em 2001, correspondiam a 29%. Esses dados são da Global Entrepreneurship Monitor, que mapeia a atividade empreendedora em 60 países. Poliana Simões, presidente do Conselho de Jovens Empresários da Firjan, comenta esses dados e opina sobre o papel da mulher na inovação e no empreendedorismo.
Bom, eu acho que de um tempo para cá a mulher percebeu que se sentiu mais segura, né? E amadureceu que ela também pode ser empreendedora e ter seu próprio negócio como homem, né? E como a mulher ela é intuitiva, ela é criativa, ela consegue ter toda essa percepção das coisas, eu acho que isso faz com que ela tenha esse lado empreendedor mais estimulado do que o homem. Eu acho que a mulher ela tem sempre que estar provando que realmente é uma profissional qualificada. Sabe, eu acho que a mulher ela é independente da qualificação profissional, né? Ela tem que estar sempre provando que realmente ela é boa. Eu acho que toda unanimidade é burra, é óbvio, né? Que você tem que ter pessoas que pensam e agem de forma distinta, né? Ah. Então, sempre vai ter, obviamente, um campo para a mulher como um campo para o homem, né? E eu acho isso super positivo, né? O que eu acho que há determinadas esferas de gestão há coisas que vão ficar mais compatíveis com a mulher e coisas mais compatíveis com o homem.
E assim encerramos o podcast especial do Dia Internacional da Mulher. Confira nosso especial sobre o tema em nosso site, imil.org.br. Você ouviu Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Assine nosso podcast no iTunes ou baixe diretamente em nosso site, imil.org.br/podcast.